Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por sua graça, por podermos estar aqui reunidos novamente para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós desejamos de todo o coração as boas-vindas a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente nossos irmãos e irmãs que estão conectados mundialmente. Atualmente estão conectados em Portugal, os irmãos Oleg com outros, e eu tenho uma saudação aqui do irmão Oleg. Eles estiveram na Moldávia há pouco tempo nas reuniões e relataram como foram abençoados por Deus. E ele escreve: a palavra pregada com poder entrou em nossos corações. Isso é maravilhoso. E então ele ainda nos escreveu que o presidente da prefeitura da ilha de Flores, nas Açores, deu um convite ao irmão Frank, e ele cuidará para que o lugar das reuniões e o transporte, o convite e o anúncio através de rádio, através dos jornais locais também aconteça. O irmão Frank está convidado também para visitar a ilha ao lado de Corvo. Só precisa ser firmada a data, mas nós nos alegramos por todos os nossos irmãos e irmãs que junto conosco têm parte na divulgação da palavra e na preparação, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos cheios de convicção que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. E nós queremos trazer-lhe louvor e adoração. Vamos começar com o hino número 19 do pequeno livro. Número 19. Irmãos, vejam a bandeira já ao vento.
Thank you.
Sim, queremos lutar pela fé que de uma vez por todas foi passada aos santos. Vamos cantar ainda o cântico número 21. Quando após o trabalho e o sofrimento aqui nessa terra. Amém, obrigado. Irmãos e irmãs, ninguém pode imaginar qual glória será quando nós encontrarmos o nosso Senhor, quando o veremos, que nos amou de tal forma, que nos redimiu, que nos coroou com graça e misericórdia, que nos carrega, irmãos e irmãs, que nos guia, que nos direciona, que cuida de nós em todas as situações da nossa vida, que ouve todas as nossas orações e tantas boas coisas fez a nós. É tal desejo há no meu coração, e eu creio que em todos os nossos corações, de vê-lo, de abraçá-lo, de cair aos seus pés. É simplesmente maravilhoso, será maravilhoso, e aqui nós podemos, nós sentarmos aos seus pés, como os discípulos naquela época, e podemos ouvir as suas santificadoras palavras, e também confiamos que nessa noite Ele poderosamente falará aos nossos corações. Simplesmente maravilhoso, maravilhosa é a sua graça. Eu quero ler uma palavra de Deus de Efésios capítulo 3, de Efésios capítulo 3, a partir do versículo 4. Então peço que o irmão Alfred Borg venha orar conosco. Efésios 3, a partir do versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Irmãos e irmãs, esta riqueza incompreensível de Cristo, que esteve oculta antigamente, em séculos antigos, agora, ela foi revelada aos seus apóstolos e profetas e nos foi divulgada pelo Evangelho da Salvação, pela pregação. E nós somos colocados nesse corpo, co-herdeiros da promessa em Jesus Cristo. Nós temos parte disto. Oh, como isso me alegra, que temos parte das promessas de Deus, do plano de Deus. Nós somos parte disso. Acontece conosco e através de nós. E somos gratos a Deus, que o Senhor fez grandes coisas em nós e maiores ainda fará. A Ele seja a honra e a adoração. Nós nos levantamos para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por podermos estar aqui nesta noite. Mesmo que as circunstâncias exteriores não estejam tão boas, nós pedimos por tua ajuda. Ajuda a cada um de nós. Tem misericórdia de todos nós. Nós ouvimos já a tua palavra maravilhosa. Nós te agradecemos que tu também revelaste todos esses mistérios no nosso tempo pelo envio do teu profeta e nos deste parte através disso. Nós te agradecemos e glorificamos o teu nome também nessa noite. Nós te convidamos, Senhor, venha ao nosso meio. Fala conosco através da tua maravilhosa e santa palavra. Atue, de fato, graça para o falar, graça para ouvir, graça para crer e confiar em ti. Nós somos filhos da promessa. Nós te agradecemos por cada promessa, que são sim e amém. deixe acontecer no nosso meio, se tornar revelado no nosso meio, em todas as nossas vidas. Por favor, Senhor, tenha o teu caminho nessa noite, no nosso meio. Ajuda-nos, ajuda-nos. Tu sabes o que cada um necessita. E somente tu podes ajudar, tu podes salvar, tu podes curar, tu podes libertar os amarrados. Também nessa noite, nós te agradecemos por tudo, também pelos cânticos, por tudo que já ouvimos e já cantamos. Receba gratidão por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Quando cantamos Somente Crê, Somente Crê, me veio simplesmente o pensamento: nós não cremos em alguma coisa, nós cremos o que Deus nos prometeu em sua palavra. Nós cremos nas promessas de Deus. Abraão também não creu em alguma coisa. Abraão creu aquilo que Deus, o Senhor, lhe havia prometido. E por isso, nós somos filhos da promessa e podemos, de coração, crer em cada promessa de Deus. E como o coral já cantou, fé é o poder de vitória. Há dois versículos especiais que deveríamos perceber sempre. Lucas 8, versículo 11. A palavra é a semente, e a semente é a palavra. E então, o que é 1 João 4, ou 1 João 5, versículo 4, a fé é a vitória que venceu o mundo. Não é imaginação ou desejo, mas sim a fé. A fé nas promessas de Deus, que está ancorada nas promessas de Deus. A fé que nos liga diretamente com Deus e que nos leva da fé para o cumprimento. Primeiramente, saudamos a todos em todo o mundo que estão conectados, que estão ligados conosco e também ligados com o Senhor, e é disso que se trata, de fato. Então, nós saudamos todos que estão aqui, e eu creio o caminho mais longo fizeram os nossos irmãos da Romênia, 1.600 quilômetros eles dirigiram para estarem aqui na reunião e ouvirem a palavra de Deus e vivenciarem o que Deus está fazendo atualmente. Temos visita da Finlândia. Sim, visita de toda a Europa, visita de Flagstaff, Estados Unidos da América, visita de Edmonton, Canadá, visita de Joanesburgo, África do Sul, visita da República do Congo, visita da Costa do Marfim. Simplesmente, nossos irmãos e irmãs vêm de perto e de longe para ouvirem a palavra do Senhor, e hoje nós saudamos especialmente todos que não puderam vir. Que Deus o Senhor possa abençoá-los. O agradável é que todos, em todos os lugares, podem ouvir. Eu creio que o irmão Lucas não estará de mal comigo se eu mencionar algo, mas ele de fato estava na viagem sobre o Atlântico e ouviu a pregação no voo sobre o Atlântico e ouve a pregação. Bom é se podemos estar em casa e ligar os aparelhos e ouvir, mas acima do oceano. E então, ouvir a pregação é simplesmente poderoso. Deus abençoe o nosso irmão Lucas. Ele, há pouco tempo, fez o seu doutorado e foi abençoado ricamente. Nós alegramos todos de coração. Então, nós temos saudações. Eu farei isso muito brevemente. Saudações do irmão Paré, de Burkina Faso, o irmão Atembe, os camarões Jacques, Costa do Marfim, o irmão Adi Romene, o irmão Müller, do Mar Oriental, o irmão Merkel, África do Sul, o irmão Elisha, de Goma, o irmão Udo, América do Sul, o irmão Enodi, de Orleans, o irmão Tzila, da Argentina, o irmão Nyag, Nairobi, o irmão Cécio, Pretória, o irmão Daniel, Zé do Cabo, o irmão Gonga, nosso irmão Mamba da Austrália, sim. Então temos ainda saudações do irmão Vladimir da Basquíria, quem quer que saiba onde isso fica, Basquíria. Saudações de Cabim, da Angola, saudações do Congo, saudações de Brazzaville, saudações da Romênia, saudações de Nancy, mais uma vez da Basquíria, saudações de Adonis, saudações de Kiemba, saudações do Estado do Cabo, saudações dos irmãos Kaspar, de Praga, saudações mais uma vez de Cabinda, saudações do Congo, da República do Congo, e a capital da Costa do Marfim, Yamoussoukro. Todos os irmãos saúdam de Durban, África do Sul, Romênia, de Cluj, irmão John, de Bucareste, irmão Bruce, Estado do Cabo, irmão Ferry, da Hungria, nossos irmãos Ovite e todos da Finlândia, irmão Gajewski e todos da Polônia, e mais uma vez, irmão Israel, da África do Sul, irmão Patrick, de Kinshasa, o irmão Jan, Denver, Colorado, irmão Mamba, África do Sul, irmão Emmanuel, de Londres, saudações de Kishilev, Moldávia, saudações de Cuba, saudações do Congo, saudações de Palermo, especialmente do irmão Gerlando, saudações de Burundi, saudações mais uma vez do Congo, saudações do irmão Kaliba, da República do Congo, de Lusaka, Zâmbia, e Malawi, e mais vezes Cidade do Cabo, o irmão Daniel, Estado do Cabo, mais uma vez, irmão Mwamba, do Congo, o irmão chofer de Ruanda, o irmão Chivava de Zimbábue, e nossos irmãos, difícil de ler aqui, um nome muito difícil, os irmãos sabem já todos, para que saibam, eu de fato leio cada e-mail e sou grato. Com o ler assim é difícil para mim. Então temos irmãos servidores aqui, irmão Müller da Áustria, nossos irmãos, irmão Gilbert de Paris, todos irmãos que servem na palavra, de fato, sejam bem-vindos de coração, de forma especial, sejam bem-vindos de coração. E o Senhor nos abençoe, esteja com todos nós. Hoje é um dia especial. E que possa, seja consagrado ao Senhor. Olhamos de fato de volta para o que aconteceu em Kishinev. Simplesmente Todo-Poderoso, como Deus abriu portas e corações. E nós agradecemos aos nossos irmãos, especialmente os irmãos da Romênia, o irmão John, o irmão Daniel, o irmão Florin, a todos os irmãos que se esforçaram para que na Moldávia, para que fosse organizado tudo na Moldávia. De fato, é bom vivenciar como irmãos estão, de fato, atentos na coisa, para aquilo que se tornou grande para eles. Então, eles querem que isso seja também passado adiante a outros. E quem guiou a entrevista foi um batista, e Deus falou ao seu coração. E nós veremos qual resultado no total virá. A semente está sendo semeada e cada um tem que receber a semente em um bom coração, na fé receber e agradecer a Deus de todo o coração. Então temos os acontecimentos mundiais, irmãos e irmãs. Sequer podemos entrar em detalhes em todas essas coisas, especialmente que a ordem mundial, que já estava já a ponto de acontecer há muito tempo, finalmente deve acontecer. E finalmente acontecerá. Nós temos todos os detalhes, especialmente o que se refere a Israel, e todos os e-mails que me são enviados sobre o que está acontecendo no momento, também com relação a Israel e Vaticano e Jerusalém e Israel e Palestina. E tudo o que está acontecendo, aqui um e-mail diz, Papa, ele passa aos palestinos, ao presidente da Palestina, Abbas, o anjo da paz, é tudo muito bom e agradável, e jamais nos intrometemos na política, e jamais nos intrometemos em coisas de religião. Nós ficaremos firmes na pregação, na divulgação da palavra. Cada um pode crer no que quer, cada um pode fazer o que quer. Mas um presidente que há pouco ainda disse, somente se Israel não mais existir, então nós teremos paz, então tal homem para denominar anjo da paz, isso de fato é um pouco exagerado. Temos aqui ainda os Palestina dá a liberdade de religião para os cristãos, e quem negociou nisso, e porque os judeus não são mencionados, aos cristãos foi dada liberdade de religião, mas judeus não são mencionados. Então temos aqui, isso de fato temos que dizer, todos os gestos bondosos do Papa, aquele pede aos valdenses, Valdensa, por desculpa para aquilo que a Igreja Católica fez a eles. Os valdenses, eles estiveram 200, 300 anos antes da reforma religiosa, antes de Hus e Calvin, e foram perseguidos. Mas agora o Papa desculpa-se, simplesmente tem um bom coração, não podemos dizer isso de outra forma, até sobre os catares, por Jan Hus, ele se desculpou que ele foi queimado na fogueira em Constança sobre os risos dos condecorados dos concílios, ele foi consumido em chamas. Por tudo é Ciro desculpado. Para aos pentecostais é desculpado, ainda está escrito, o Vaticano assina contrato com o Estado da Palestina, assina contrato com o Estado da Palestina. De fato, irmãos e irmãs, então aqui, a graça da unidade e a grande tentação, então a explicação, a fé no Deus triuno nos unifica a todos, a fé no Deus triuno nos unifica a todos, e todos outros, todas outras coisas também, então podem ser vencidas. Nós ouvimos muito precisamente essas coisas. Nós poderíamos ler todos esses relatos em detalhe, mas não viemos aqui hoje para ler todas essas coisas. Igrejas comemoram juntas a Martinho Lutério. Então simplesmente é dito o que é dito, e nós olhamos e sabemos, quando tudo isso acontece, quando a ferida mortal é curada, quando todas as filhas, igrejas filhas, voltam ao colo da igreja mãe, então é chegado o tempo tão alto, e todos podemos ver e podemos vivenciar. Tem que acontecer assim, porque é parte da profecia bíblica para o tempo do fim. Então temos também os bons relatos. 1933, o irmão Branham, ele viu como um carro, sem que alguém estivesse na direção, estava sendo guiado. Alguns anos nós já tivemos todas as fotos e vimos. Agora na Califórnia, não se trata somente de um carro que vai para lá e para cá sem motorista, mas aqui no meio há uma mesa, então eles podem jogar jogo de cartas, assim como o irmão Branham, em 1933, ele viu, e ele disse, aqui estão todos na rua, aqui fotografados, assim como se entra num avião, onde é voado para um lugar, e com qual velocidade, agora também se pode fazer com o carro. Irmãos e irmãs, o tempo se tornou muito sério, muito próximo, e nós podemos repetidamente indicar, como foi dito, quando tudo isso acontecer, então elevai vossas cabeças, agora em relação à União Europeia, A nova enviada está em Jerusalém, a nova enviada da comunidade europeia está em Jerusalém, e em relação à cidade partida, a cidade dividida, deve se tornar a capital dos palestinos e capital dos judeus, deve ser uma cidade partida. País partido, assim está no profeta Joel, eles partiram a minha terra, mas aqui está a cidade, então algo muito especial, o que se refere aos judeus, a volta. Ó Deus, abençoe o seu povo de Israel, mas Deus abençoa todos os povos e línguas, e abre-lhes os olhos para que Deus somente pôde usar um povo para anunciar o seu plano de salvação, no qual todos os povos foram incluídos. Deus somente utilizou profetas para anunciar o que aconteceria, mas todos os povos já incluiu em Abraão, em Gênesis 12, em ti devem ser abençoados todos os povos da terra, que todos os países vizinhos que possam reconhecer que Israel foi colocado por Deus para a bênção, como Paulo, especialmente em Romanos 9, ele expressou os mandamentos, o fechamento do pacto, as promessas, tudo. Ele deu ao seu povo, povo de Israel, mas nessas promessas todos nós fomos incluídos e nós pertencemos a isso. O que nos atinge e nos preocupa, encontramos aqui nesta edição, Irã e Rússia entram num novo trabalho conjunto e preparam tudo o que é necessário para que, como na quinta trombeta ou na sexta trombeta está escrito, quando o tempo vier, sim, então virá, então acontecerá que um terço da terra ou da população não mais será, e tudo está no Eufrates. Eu anotei o bonito rio Eufrates, aqui eu escrevi, 2.270 quilômetros, ele é de comprimento, e vejam lá, ele começa no Golfo Pérsico, lá onde era o paraíso, e termina na Turquia. Então os sete ou os quatro anjos do juízo estão amarrados lá para dia, em dia e hora. Então nós vemos como tudo isto está acontecendo, mas esse não é o nosso ponto principal, irmãos e irmãs. Nós estamos simplesmente aqui para deixar a palavra de Deus falar conosco novamente e para sabermos, deixa-me então aqui ler diretamente na carta aos Efésios, no capítulo 3, nós temos a introdução, de fato, a introdução no conselho de salvação do nosso Deus. Nós lemos isto, e na fé nós recebemos assim como está em Efésios 3, escrito no versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Simplesmente, essa confiança, essa introdução entre todos os detalhes no completo conselho de salvação do nosso Deus. Nesses dias, especialmente Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10 me tocou, Romanos 11, como Deus o Senhor utilizou a Paulo simplesmente para expressar tudo, para que também um torpe não erre o caminho, que não haja mais perguntas abertas, mas sim todos recebam introdução no Conselho de Salvação do nosso Deus. Irmãos e irmãs, quão gratos nós podemos ser pelo Velho e pelo Novo Testamento, quão gratos pelos profetas, quão gratos pelos apóstolos que explicaram tudo e nos deixaram tudo para que não temos que pensar preocupados novamente como Deus tem o seu plano, mas aqui nós temos a plena introdução no Conselho de Salvação do nosso Deus. Por favor, vamos tomar uma palavra, um versículo do Velho Testamento para o que acontece no Novo Testamento, de uma vez por todas, possamos compreender e saber que Deus deu cada promessa que Ele deu, Ele também a cumprirá. Em Josué, capítulo 23, versículo 14. E eis, aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Isso é todo poderoso. Isso é todo poderoso. Todas as promessas de Deus são sim e amém. E por isto, nós podemos crer de coração o que Deus nos prometeu. A promessa principal, vejam, eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo para que podeis estar onde eu também estou. O retorno do nosso Senhor permanece o tema principal, a preparação, o chamado para fora, que de fato sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como todos nós sabemos, no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, o homem de Deus colocou em nossos corações e deixou pela Escritura o que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo Coríntios, capítulo 1. E esses versículos podemos, de fato, ler novamente todas as vezes. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a palavra para convosco não foi sim e não. Vocês percebem, Paulo, ele pregou a palavra, mas foi a palavra de Deus, e não foi sim e não. Poderia ser assim ou de outra forma, não, mas fundamentada sobre as promessas de Deus, e por isto, sim e amém. Porque no versículo 19 está, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Nele houve sim. Aceitação. Deus nos aceitou, nos deu o estado de filhos pela graça, de volta pela graça. E então, até mesmo sendo meus óculos aqui nebulosos, mas no versículo 20 está: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Disso se trata, que de fato, na palavra de Deus, nas promessas, na vontade de Deus, sejamos encontrados e que Deus possa colocar o seu selo sobre nós. E como nós repetidamente dissemos, Deus não pode selar um erro, Deus não pode selar compromissos, Deus somente pode selar aquilo que Ele mesmo colocou em nós. Deus é verdadeiro, e a palavra de Deus é verdadeira, e todas as promessas de Deus são sim e são amém, e nós podemos, de fato, pela fé, sem qualquer resistência, nós podemos receber e aceitar. Vamos, então, para aos Gálatas, capítulo 3, para ressaltar isso aqui mais uma vez. Como Paulo foi guiado pelo Espírito de Deus, e nós olhamos na mesma palavra, na mesma revelação, como nós somos introduzidos nisso. Gálatas, capítulo 3, aqui é versículo 7 e 8. Gálatas 3, versículo 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, não somente alguma promessa, uma promessa que estava ligada com a salvação de Deus. Por isso, a mensagem divina é uma mensagem de salvação. E esse é o dia da salvação. E Deus nos quer ajudar no dia da salvação. E como está escrito aqui, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Simplesmente como já dissemos, que todos os povos deveriam agradecer a Deus que houve um Abraão, que houve um Isaac, um Jacó, que Deus já de antemão já pôde anunciar e também pôde escrevê-la. Vamos ler adiante em Gálatas 3, versículo 14. Gálatas 3, versículo 14. Aqui nós temos, mais uma vez, a confirmação para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Simplesmente maravilhoso, como Deus ordenou promessa na palavra, e então aquilo que Deus prometeu pelo Espírito Santo na multidão comprada pelo sangue é atuada para que não seja somente uma promessa, mas sim realidade divina. E o mesmo encontramos aqui no versículo 19, em Gálatas 3, versículo 19, confirmado. Logo, para que é a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou semente. A semente havia sido prometida de Gênesis 3, versículo 15. E a semente é Cristo, e Cristo é a palavra. A palavra é a semente. E nós aceitamos nosso amado Senhor e nos tornamos nós mesmos sementes de Deus pela graça, pois assim está escrito em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. E então, diretamente é dito: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Aqui, de fato, há uma palavra-chave. Abraão também teve Ismael, mas Ismael não foi gerado, nascido em função de uma promessa, e também os seis filhos que Abraão teve com Quetura não foram gerados segundo a promessa, mas sim de acordo com a carne. Mas o que é gerado pela carne, isto é carne, e somente o que é gerado pelo Espírito, isto é Espírito. E por isto, o nosso Senhor disse: vocês têm que ser nascidos de novo. E nós também, nisto, temos que voltar ao princípio, ao teu e ao meu princípio. Como o Filho de Deus se tornou revelado aqui em carne, Ele foi a palavra, Ele era a semente. Então veio o Espírito Santo sobre Maria, e aquilo na que é nascido de ti será chamado Filho de Deus. E de acordo com Mateus 13, os filhos de Deus são a semente de Deus. Nós somos semente divina, aceitamos, recebemos a palavra de Deus na fé, e o Espírito Santo vem sobre nós para que a nova vida divina em nós possa surgir. Tudo foi ordenado assim por Deus. Vamos voltar de novo a Romanos. Aqui o homem de Deus, de fato, expressou coisas poderosas já em relação no capítulo 9 aqui. Todos nós sabemos o que no capítulo 8 está escrito. Um dos mais poderosos capítulos em toda a Bíblia. Já no versículo 1, em Romanos, no capítulo 8, portanto, agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O acusador dos irmãos tem que partir, ele tem que ser rejeitado, ele não tem direito. A carta de culpa foi rasgada, a nossa culpa foi perdoada através do sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota. Assim, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E então, nós temos a palavra preciosa em Romanos 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Isso é poderoso. Não é preciso fazer acusações sobre aquilo que não era como deveria ter sido ou como Deus gostaria que fosse. Deus, de fato, Ele incluiu a tua e a minha vida no seu plano de salvação, e quando o tempo havia se cumprido, nós ouvimos a Ele, nós fomos a Ele, e nós recebemos a nova vida pela graça. E agora vem Paulo, no capítulo 9, aqui ele revela a sua dor. Irmãos e irmãs, eu estou muito longe, distante de me comparar com Paulo. Não há pessoa sobre a terra que possa ser comparado com Paulo. Mas aqui o homem de Deus escreve diretamente a partir do versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Vocês todos podem ler adiante. Um homem de Deus, do povo de Israel, pertencente à tribo de Benjamim, e ele sente essa dor, essa poderosa dor. Por quê? Porque os judeus, naquela época, não reconheceram, não aceitaram a salvação de Deus, não reconheceram o nosso Senhor. E Paulo, ele tinha tal dor sobre isto, e às vezes eu penso nisso, quando nosso amado Senhor caminhou sobre a terra, Saulo estava sentado aos pés de um Gamaliel. Quantas vezes tive que pensar nisso, como ele levou a si mesmo a juízo e disse: Senhor, Senhor, por que naquela época, como Pedro, Tiago, João, não pude ter parte de tudo? Então ele escreve a mim como um nascimento, um aborto me foi dado graça. Então isso mostra que não somente naquela época, mas após a sua ascensão, ele havia colocado apóstolos, profetas, ensinadores dentro da igreja, chamados. Ele afirmou e enviou homens de Deus, e cada homem de Deus sentirá dor. Não há nenhum homem de Deus que somente prega e então vai para casa. Creiam nisso em mim. Eu tenho dor na minha alma. Eu quero que todos que agora ouvem a palavra de Deus jamais caiam em um engano. Imaginem, hoje, tive três telefonemas, e nesses três telefonemas foram ditas três passagens bíblicas. Um irmão se refere a Isaías 42, versículo 1, e diz que a Escritura se encontra cumprimento através dele, e os irmãos estão em grande excitação, como deverá seguir adiante. E eu simplesmente disse: diga a essas pessoas que ele deve ir lá onde ele saiu, de onde ele saiu. Aqui em Isaías 42 está escrito do nosso amado Senhor, do versículo 1 até versículo 4, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, é descrito precisamente o que aconteceria, e em Mateus 2, a partir do versículo 15, nós recebemos tudo descrito. Então, vem alguma pessoa com espírito perturbado e diz: essa palavra foi escrita para mim. De fato, temos que dizer, as pessoas têm pensamentos atrapalhados. E também aqui em Isaías 46 está escrito, imaginem o que está escrito no versículo 10 e no versículo 11, que anuncio o fim, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. E esse irmão se refere essa palavra a outro irmão e para si, e diz: eu sou esse homem, eu sou esse homem. Simplesmente incrível o que pessoas, que tipo de engano as pessoas têm. E quando isso acontece, quando são convencidas de si mesmas, e por isso, irmãos e irmãs, vamos ser gratos, e eu repetidamente terei que falar isso. Deus jamais está no erro, Deus é sempre verdadeiro, e a palavra de Deus é verdadeiramente eterna. E eternamente é verdade. Como Pedro disse, nós vos pregamos a palavra que permanece eternamente. Assim, de volta à palavra de Deus, de volta aos ensinamentos bíblicos, e como em Romanos 16 foi escrito de Paulo, que irmãos surgiriam, que causariam partições, divisões, tais irmãos tem que ser jogados para fora. Não tem nenhum lugar mais, e também com eles não se deve falar, porque foram seduzidos. Não pode-se mais falar com alguém que foi seduzido. E eu digo, de fato, de tais irmãos, que eu não faço telefonemas privados, no telefone tudo o que deve ser pregado é pregado abertamente, todo mundo deve ouvir o que foi dito, e por isto tem que ser ressaltado que nós temos que permanecer na palavra, permanecer na vontade de Deus. Somente a palavra é a semente, e somente a fé ancorada na palavra de Deus é a vitória que venceu o mundo. E somente na palavra nós podemos ser santificados e vivenciar o aperfeiçoamento. Vamos voltar de novo a Romanos capítulo 9, simplesmente todo-poderoso, como Paulo, como em relação ao plano de Israel, o plano de salvação de Deus com Israel e com a igreja, como ele explica isto, como acabamos de ressaltar, no capítulo 9, ele expressa sua dor e diz, no versículo 4, Romanos 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. E aqui está o ponto. As promessas têm que ser aceitas, têm que ser aceitas e cridas, irmãos e irmãs. Se então, no capítulo 11 nós lemos, e já deixe-me anteriormente já ressaltar Israel, o povo eleito, e então Deus, do povo eleito, Ele tinha os seus eleitos, Ele chamou para fora, porque no seu total, aquilo que Deus lhes havia dado, não aceitaram e receberam. Então Deus, do povo eleito, Ele teve aqueles que o creram, que o aceitaram, que aquilo, o que Deus havia prometido, creram nisto. Estes alcançaram o alvo. Simplesmente maravilhoso. Deus também deu a palavra para a igreja. O culto, como tudo deve acontecer, agora trata-se que nós vivenciemos pessoalmente. Mas algo aqui, no versículo Romanos, no capítulo 9, deveríamos, de fato, ler a partir do versículo 6. Romanos 9, a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, as palavras da promessa de Deus, a palavra da promessa de Deus permanecem, mas cumprimento somente tem naqueles que reconheceram o dia da salvação e aquilo o que Deus lhes havia dado, aceitaram isso. Da mesma forma é hoje. Também nós podemos, como aqueles naquela época eles podiam dizer, nós temos Moisés, nós temos os profetas, e na cadeira de Moisés todos os escribas se sentaram e seguraram o povo de crer naquilo e de manter-se firme naquilo que Deus havia prometido. O que é hoje? Hoje há escribas, ensinadores da palavra, que sentaram no trono, que falam do profeta de Deus e daquilo que ele disse. Eu tenho 246 expressões que têm que ser trabalhadas. Amados, o que aconteceu? Quem comissionou essas pessoas? Quem as colocou na cadeira de ensinadores? Quando receberam o chamado de Deus? Nenhuma pessoa precisa me explicar aquilo que Deus disse ao irmão Branham. É claro, o Espírito de Deus descansa sobre nós para que tudo aquilo que foi dito pelo Espírito de Deus possa, pelo mesmo Espírito de Deus, ser revelado a ti e a mim. Aí eu não preciso de ninguém que venha e que queira me explicar sobre sete trovões, ou sobre a terceira puxada, ou para a missão da tenda, ou... Não. O ministério do irmão Branham foi feito assim como foi feito o ministério de Moisés e que Josué fez. Ele pegou a palavra de Deus que havia sido dado a Moisés, colocou na Arca da Aliança e foi em direção ao Jordão, para que então, com a Arca da Aliança, com a palavra revelada daquele tempo, para que atravessasse o Jordão, e a promessa foi sobre cada terra que tu colocares o teu pé, isto eu te dei. Porque Deus havia dado a promessa, e se ele, em relação a Moisés, traz ao Monte Nebo e diz, veja a terra, mas entrar você não poderá. Então, isso é decisão de Deus. Então, falamos amém para isto. Então, veio a continuação. E a terra foi conquistada. E no fim, pôde ser dito, de todas as promessas de Deus, nenhuma deixou de ser cumprida. Então, não especulação, mas sim a fé que Deus cuida sobre a sua palavra e que de fato somos filhos da promessa. E a palavra da promessa nós recebemos e aceitamos, a recebemos revelada e somos e estamos no reino de Deus e temos parte de tudo aquilo que Deus está fazendo atualmente. Também aqueles que escrevem livros e dizem que o profeta tem que voltar, até uma história mais nova, que José Branham é um profeta e que ele ressuscitará o seu pai, William Branham, dos mortos. Parem com isso! Parem com isso. Nós esperamos pelo Senhor, pelo retorno do Senhor. Não que algum profeta retorne. Moisés também não precisa voltar mais. João Batista também não precisa voltar mais. Por quê? Então, de fato, chegamos no ponto, se isto agrada vocês ou não, mas, por favor, não tenham resistência interior. De fato, tem que ser dito repetidamente, tão certo quanto o irmão Branham, como lhe foi chamado, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Então o homem de Deus ainda faz aqui o complemento e diz, não que eu seja o que precederá, mas sim a mensagem precederá. Eu me pergunto, por que tais irmãos falsos não encontram isto, o que o profeta de fato disse? Nós encontramos aquilo, o que o profeta recebeu dito da luz sobrenatural, e nós cremos de todo o coração, e vamos falar isto com o coração alegre. Nos últimos 50 anos, a mensagem foi carregada a todo mundo. Quem pode passar ao lado da realidade? Quem pode dizer isto não está certo? Se a palavra foi levada a todos os povos e línguas, alcançou todos os povos e línguas pela graça, após a partida do irmão Branham, assim como lhe foi dito, assim aconteceu. E se agora nós vivenciamos que os últimos povos, até as menores ilhas, o irmão Helmut Miskis mencionou aqui, essas duas ilhas que são da língua portuguesa, então o prefeito convida e diz, eu carregarei todos os custos, este homem tem que vir aqui e tem que nos pregar a palavra de Deus. Então imaginem isso, Deus abre as portas, ele abre os corações e ele dá de fato graça para que a sua santa palavra alcance os confins da terra e também seja pregada. Então, na noiva do Cordeiro, não pode haver interpretação particular. Somente a santa palavra de Deus, ligada com as promessas que Deus nos deixou em sua palavra. E Deus, já no profeta Amós, ele deu a promessa que ele enviaria uma fome na terra e que pessoas viriam do Oriente e do Ocidente para ouvirem as palavras, a palavra, e o mesmo Senhor, o mesmo Deus, ordena ao irmão Branham para armazenar o alimento. Sim, e o mesmo Deus se tem misericórdia de nós e nos dá a missão para partirmos o alimento, repartirmos o alimento. Irmãos e irmãs, eu não falo isso somente, isto eu digo diante do Todo-Poderoso Deus, o Senhor nos deu parte direta naquilo o que atualmente está acontecendo de acordo com as promessas de Deus na terra. O verdadeiro chamado para fora de todas as denominações. Digam-me, quem de todas essas pessoas que pregam o irmão Branham, quem prega todo o conselho de Deus? Quem informa o povo nesse tempo em relação à palavra de Deus? Quem prega, vocês têm que sair de tudo. Eles ainda estão na mistura, na confusão, como alguém que mesmo está na confusão, no cativeiro babilônico, como esse pode pregar que outros possam sair? Primeiro, nós temos que ter saído antes de pregarmos a outros. Vós, povo meu, saí e separai-vos. Assim é no nosso tempo. E pela graça aconteceu isso, nosso tempo. Vamos ler ainda os dois outros versículos aqui em Romanos, no capítulo 9, versículo 8 e versículo 9. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos, de, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, porque a palavra da promessa é, sempre promessa, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei. Isto está escrito três vezes. Uma vez em Gênesis 17, segunda vez em Êxodo 18. Ao passar do ano, nesse tempo, virei novamente, então a tua mulher terá o teu filho. Assim foi prometido e assim aconteceu. Irmãos, irmãos, irmãs, vamos de uma vez por toda, na fé, aceitar e receber. Que não geralmente, simplesmente, pertencemos à igreja do Senhor, mas sim, a multidão vencedora, sete vezes, está escrito em Apocalipse 2 e 3, quem vencer, está escrito dos Nicolaitas e seus ensinamentos, está escrito de Bilhão e do que ele disse, se olharmos essas cartas das eras, então somos informados o que o Espírito de Deus, ele exortou. E a verdadeira igreja ficou firme na palavra, redimida pelo sangue do Cordeiro, justificada pela fé na obra de redenção consumada e santificada na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra. Então, agora, trata-se da promessa do retorno de Jesus Cristo. Trata-se da promessa, vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Trata-se, como já aqui, em tempo Há pouco tempo repetimos em Hebreus que não se constate que nenhum de nós, que nenhum de vocês tenha ficado para trás. Trata-se simplesmente que carregamos dor interior para que Deus chegue ao seu direito na igreja e que ninguém com sua própria inteligência traga interpretações particulares, mas sim que todos nós permaneçamos na palavra da promessa e recebamos o Espírito da promessa. Vamos falar mais uma vez, Abraão teve muitos filhos, mas somente um que foi gerado de acordo com a promessa. E vocês, amados irmãos, são filhos da promessa. Filhos da promessa. Vamos ressaltar de todo o coração, na presença do Todo-Poderoso Deus. O Todo-Poderoso Deus, Ele cuidou sobre Sua Palavra. Ele cumpriu a promessa. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus cuida da Sua Palavra. E a promessa não pôde permanecer incumprida, teve que encontrar seu cumprimento, porque Deus cuida da sua palavra. E também nós poderemos dizer, nenhuma promessa permaneceu sem cumprimento. Mas aqui está o ponto, quem crê que a promessa encontrou seu cumprimento, quem crê em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, vão e nós não julgamos. Todos têm o direito de crer no que creem, mas vão ao movimento pentecostal, vão ao movimento carismático. O que adianta os milhões que passam ao largo daquilo que Deus prometeu para esse tempo? E agora vem que você e eu podemos reconhecer que Deus não passou ao largo de nós e que nós não passamos ao largo de Deus, mas sim que Deus nos deu a graça de vivenciarmos, de reconhecermos o cumprimento da promessa, recebermos na fé e vermos, assim como Elias colocou as 12 pedras e erigiu o altar do Senhor e então colocou o sacrifício sobre ele e o Senhor deu a confirmação como o homem de Deus orava, deixa-se tornar revelado que tu, o único verdadeiro Deus, é em Israel, e eu, teu servo. Não foi assim com o irmão Branham, não foi assim no dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor veio, desceu o irmão Branham. Eu leio isso repetidamente, eu gosto de ler isso. A luz, essa luz sobrenatural, veio no quarto, e onde o Senhor desce nessa luz e diz, não tema. Foram as primeiras palavras, não temas, eu vim da presença de Deus para você, fui enviado para você, para te dar a missão. E como a Moisés foram dados dois sinais, assim serão dados a você dois sinais. E lhe foram dados, irmãos e irmãs, e se podemos vivenciar isso pessoalmente, vocês sabem qual responsabilidade está ligada com isso, vocês sabem qual dor também, no que se refere ao povo de Deus, qual dor se passa então dentro de mim, quando pessoas passam ao largo das promessas, mas precisamente nisso nós vemos filhos da promessa, creem a palavra da promessa, recebem o Espírito da promessa e e são guiados em toda a verdade. Então nós reconhecemos também porque o irmão Branham disse, na última era da igreja, será a era da igreja findará na era da noiva. Na época, e eu anotei isso em algum lugar, quão frequentemente o irmão Branham disse a palavra noiva, é impressionante. Talvez amanhã eu possa trazer isso. É simplesmente todo-poderoso. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. O amigo do noivo veio, trouxe a mensagem divina, e essa mensagem alcança toda a noiva em toda a terra. Veja, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. E algum tempo nós poderemos dizer, isto é uma das perguntas principais, qual é a diferença entre as virgens prudentes e as imprudentes? Nós, com a ajuda de Deus, também, em algum dia, diremos a diferença entre as virgens prudentes e imprudentes. Em todo caso, Deus cuidou que todos que reconheceram a promessa agora e não interpretam e dizem o profeta tem que voltar, sejam sinceros, isso não é imprudente, não é isso imprudente? Se alguém diz, sim, ele tem que vir mais uma vez, isso é imprudente? O que é prudente? O contrário do imprudente. E se pegarmos todos esses pontos que de fato são imprudentes e que são criados pelos imprudentes, irmãos e irmãs, então nós podemos jubilar, nós podemos dar júbilo e podemos agradecer ao nosso Senhor de todo o coração, de toda a alma, que não pertencemos às imprudentes, mas às prudentes que de coração creem, como a Escritura disse. E o que a Escritura disse a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vamos levantar. Talvez cantemos ainda como sou, assim tem que ser. Quem cantará ainda? As duas irmãs cantarão. Nós temos ainda um pouco de tempo. Nós estamos na presença de Deus e também chamaremos ainda a todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, especialmente a todos que vêm pela primeira vez. E deixe-me falar isso, irmãos e irmãs, e amigos, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para orar com vocês, nós estamos aqui no nome do Senhor, não somente para pregar a palavra, mas sim para que a palavra se encontre cumprimento, que de fato todos que ouvem a palavra agora e creem, sejam abençoados, salvos, curados. E para que eu não esqueça, nós temos um pedido de oração muito especial. Nosso irmão Pinot, alguns de nós conhecemos de anos antigos ainda. Ele se prepara para a partida, ele me telefonou e disse, eu me lembro do tempo em Krefeld, mas desde já 17 anos ele não pode mais caminhar por si mesmo, ele está debilitado e precisa ser ajudado, e nós vamos ver como Deus guia. Eu estou pronto de deixar qualquer caminho, de caminhar para. Se Deus der a menor indicação, estou disposto a ir a caminho. Mas todos os pedidos nós traremos ao Senhor. Todos que consigo mesmo, com seus problemas, não conseguem passar por isso. Tudo nós traremos hoje ao Senhor. Ninguém precisa sair desta reunião assim como viemos. E por favor, deixe a palavra de fato entrar profundamente nos corações. Tão certo quanto somos filhos da promessa e todas as promessas de Deus pertencem a nós e foram dadas para nós. Como Deus não deveria conosco também nos dar, como deu a Ele todas as coisas, pela redenção cumprida, tudo nos foi dado. E aqueles que Ele salvou, Ele justificou. Mas assim tem que ser o começo. A salvação tem que ser aceita. Todos nós temos que passar pela estreita porta e entrar pelo caminho estreito para vir ao Senhor. Vamos agora ouvir um hino e então nós vamos ver como o Espírito de Deus guiará.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihm erlösten, wacht ihm erfort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet der Herr, kommt bald.
Amen.
Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Amen. Amen. Em breve, ó, quão maravilhoso. Nós também entraremos lá em júbilo, simplesmente bom que nós podemos crer nas promessas. Vamos inclinar as nossas cabeças, nossos corações batem para o Senhor, para a Sua palavra. A Sua palavra nos tocou. Nós recebemos, aceitamos na fé. Nós cremos que as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. sangrando Jesus, ele selou o que ele prometeu na palavra. O que Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, o que ele disse na primeira pregação em Pentecostes: arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo, porque a vós e aos vossos filhos e a todos quanto ainda estão distantes vale a promessa, tantos quantos o Senhor, vosso Deus, ainda chamar. Ainda ele chama, ainda podemos vir e consagrar as nossas vidas plenamente a Ele. Que em todas as línguas, e Deus abençoe os nossos irmãos e todos que traduzem de forma especial, para que todos aqui e em todo o mundo possam ouvir. Ainda é tempo da graça. Ainda o Senhor chama: vinde a mim todos que estão cansados e carregados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para vossas almas. O tempo da graça está chegando ao seu fim. O retorno prometido está diante da porta. E a mensagem alcança os confins da terra. Que Deus o Senhor, ainda hoje, na Austrália, Nova Zelândia, que em todo o mundo, no leste, no oeste, no sul e no norte, possa abençoar e chamar os últimos, especialmente no continente africano, onde milhares e milhares foram chamados e se reúnem para ouvirem e para verem a transmissão. Amado Senhor, nós pedimos pela própria cidade, nós pedimos pelo próprio país, nós pedimos por Europa, nós pedimos quantos estão aqui que ainda têm que ser chamados. Nós trazemos tudo a Ti, ó Deus. Estamos à Tua disposição. Até agora, Tu destes graça e Tu adiante dará graça. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. E se alguns quiserem vir para frente, então venham para frente. Enquanto nós cantamos, venham diretamente. Venha um pouco ainda mais para frente, para que o restante ainda possa vir. Simplesmente venha. Venham simplesmente. Oh, louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus. ainda é tempo da graça. O último chamado está sendo passado, como com Paulo. Percebemos como a dor foi grande, que muitos do povo de Israel não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus. E ele teve que dizer a eles: a vós foi dada, foram dadas as leis, a promessa da aliança, o pacto foi fechado com vocês. Por quê? Por quê? Por quê vocês não vêm? O mesmo acontece hoje. Ó, irmãos e irmãs, me vêm as lágrimas. O mesmo é hoje. Em todos os lugares são feitos programas religiosos. Em todos os lugares há música. Em todos os lugares há movimento carismático. E todos caminham por seus próprios caminhos adiante. Por favor, olhem uma vez para cá. Vocês não vêm a uma pessoa, nós somente somos os pregadores da palavra. Ele é a palavra, Ele no que cremos, e por isso está escrito: creiam no Senhor Jesus Cristo, creiam de todo o coração. Sim, e será, e acontecerá também nesta reunião. Se o Senhor chamar, então Ele está pronto para aceitar e dizer a cada um: hoje, hoje você pode colocar a sua carga aqui do lado, hoje você vem a mim, eu fui crucificado por ti, eu carreguei a tua culpa, o teu pecado, as tuas transgressões, eu levei todas sobre mim. E por isto vim em carne, para sentir, para saber o que todas as pessoas, o que pode alcançar, atingir todas as pessoas. Aceitem hoje, de fato, na fé. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Vamos permanecer sóbrios, também vocês jovens, permaneçam todos sóbrios em seus trabalhos, nas suas profissões, com os dois pés sobre a terra, no coração, ligados com Deus. Cada promessa de Deus, creiam que Ele nos deu pela graça. Creiam hoje. Se os vossos pecados forem vermelhos como sangue, deve se tornar alvos como a neve. Assim está escrito no profeta Isaías, no segundo capítulo. E assim é, assim se tornou. As vestes que nós carregaremos são alvas como a neve, não somente brancas, tem ainda um brilho claro sobre o branco, sobre o alvo branco. Ainda há um brilho para que o branco ainda seja ressaltado mais ainda. Eu vi. Irmãos e irmãs, por favor, é de fato o dia que o Senhor fez. Vocês todos creem nas promessas de Deus? Também na promessa que Ele enviaria um profeta? Na promessa que Ele voltaria? Amém. E a promessa que aqueles que estarão prontos para as bodas entrarão, e então, primeiro, as portas serão fechadas. Hoje eu quero pedir dois irmãos que venham orar conosco. Irmão Müller, você viria e orar para orar conosco? E onde está o irmão Forestieri? Onde está o nosso irmão Arben, que faz a tradução? Venham, por favor. Nós estamos reunidos internacionalmente. O irmão Gilbert também pode vir ainda. Simplesmente crer e orar e confiar no Senhor que Ele fará tudo bem. Deus abençoe-te. Deus te abençoe. Amado, fiel Senhor Jesus, receba a gratidão de todo o coração por a grande graça que nos foi dada, porque Tu nos mostraste pela Escritura, Tu nos mostraste a Escritura tudo, Senhor, e ajuda-nos para que nós possamos manter a Tua palavra sem falsidade, sem falsificação no nosso coração. E eu quero te consagrar todos os amados que estão aqui na frente. Você conhece os teus corações, você sabe o que há nos corações. Eu te peço, tem misericórdia, Senhor. Senhor, direciona-te a eles, Senhor, na tua misericórdia, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, deixa a tua vitória se tornar revelada, Senhor. E que os que precisam ser libertos sejam libertos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o que necessitam de cura, que possa se tornar revelado pela glória do teu nome. Eu glorifico e agradeço de todo o coração. Nós te honramos e glorificamos. Receba adoração e louvor e a adoração por tua grande fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós cremos de todo o coração. Maravilhoso Pai Celestial, a Tua presença, a Tua bênção, a Tua vida que vem da Tua palavra, é uma fonte que jamais finda, é tão poderosa, é vida para aqueles que Tu chamaste para fora nesse momento. Nós somos de fato gratos. É Tua obra. É tempo de bênção. É tempo de receber todas as Tuas promessas. É o tempo de estar contigo, para que nós possamos voltar para casa. Tu estás quase para voltar, Senhor. Nós sentimos em nossos corações, e a Tua palavra testifica isso. Nós pedimos, abençoe essas almas. E acorde o fogo. Tu nos determinaste desde antes da fundação do mundo. Acorda aqueles que receberam a Tua semente, para que possa trazer o fruto que essa semente contém, o Teu Espírito Santo. Graças seja a Ti. Nós não temos palavras para Te agradecer. Não temos palavras para expressar o Teu amor por nós. E como a Tua palavra traz bênção aos nossos corações e nos traz esse avivamento que todos nós necessitamos. Permaneça conosco. É tornado tarde. É de fato já noite. Tu estás para voltar. E nós desejamos que Tu permaneças no nosso meio. E que Tu glorifiques o Teu nome no nosso meio.
Oh, Senhor, possamos veramente sentir a Tua presença e a Tua benedição.
Que mais uma vez, possamos sentir a Tua presença, a Tua bênção.
Quella di cui Tu ci hai chiamato per ritornare ai cuori dei padri.
Para que nós possamos voltar aos corações dos pais, ao verdadeiro Pentecostes original, onde os corações se estremeceram para ouvir a tua palavra, onde eles oraram para ficarem juntos, onde desejaram estarem, caminharem contigo. Graças seja a ti. Graças pelo teu servo, pela missão que tu deste a ele. Assim como tu caminhas adiante com a tua obra, o tempo está próximo, onde nada deixará de ser cumprido. Somente a tua palavra permanece eternamente. Aleluia. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Onde está o irmão? Nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, nossos corações estão cheios de alegria nesta noite, porque Tu nos deste da riqueza de Cristo.
Tu nos l'as encore annoncé ce soir directement.
Tu anunciaste mais uma vez, falaste diretamente conosco nessa noite.
Tu as désigné pour que ta parole, ta nourriture soit distribuée.
Porque também cuidasse que a tua palavra fosse distribuída como alimento espiritual.
Seigneur, nous pouvons confesser et reconnaître.
Senhor, nós podemos reconhecer
que tu nos as béni.
Que tu nos abençoaste.
Parce que nous écoutons ce que l'esprit dit à l'église.
Porque nós ouvimos o que o Espírito diz à igreja. Nós te agradecemos de todo o nosso coração.
Parce que nous faisons part à ce troupeau que tu as racheté par ton sang.
Porque nós somos parte do povo que tu redimiste. Que o teu nome seja elevado, nosso Deus. Senhor, aquilo que tu nos disseste nessa noite, que possa queimar em nossos corações.
Nos transporte et pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ.
Que possamos carregar isto e possamos ser preparados para o retorno de Jesus Cristo. Obrigado pelo alimento nesta noite, no tempo correto. Nós te agradecemos por esse lugar.
Toute la reconnaissance que toi, grand Dieu, tu as fait du bien à notre cœur.
Com a gratidão de tudo, reconhecemos tudo de bom que tu fizeste aos nossos corações.
Senhor, bénis ton serviteur.
Senhor, abençoa o teu servo.
Oh, notre Dieu.
Oh, nosso Deus.
Nous avons beaucoup de reconnaissance.
Nós temos muita gratidão
de cet instrument pour nous annoncer la parole pure.
Por recebermos a palavra pura. Que tu nos deste através desse instrumento a palavra pura. Nós estamos na era da igreja. Obrigado por isto. E nós cremos aquilo o que está escrito na Bíblia. Que o teu nome seja elevado, nosso Deus. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado pela clara mensagem de preparação. E dê graça para que possamos estar prontos para a partida. E que a honra e toda a glória seja dada a ti. Nós oramos no nome do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém.
Amém. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Amado Senhor, ó Deus fiel, de plena convicção, em plena fé, nós te trazemos todos que agora estão aqui, se vieram para frente ou se ficaram na reunião em seus lugares, nós todos chegamos a Ti e Te agradecemos pela redenção. Te agradecemos pelo sangue do novo pacto. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela reconciliação. Te agradecemos pela vida eterna. Te agradecemos por Tua palavra, por Tua graça, amado Senhor. Qual privilégio que a Tua palavra não volta vazia, mas sim chama para fora, que todos que ouvem a Tua voz venham a Ti, aceita-os, perdoa a todos, tem misericórdia com todos, que fundamentalmente todos que vieram com a fé e com a certeza saiam daqui, que Tu os perdoou, que este é o dia que Tu fizestes para eles e que Tu, pela graça, fizestes. Abençoe a todos que estão ligados via internet conosco, que também Te consagram a vida. Amado Senhor, receba gratidão por isto, que a Tua palavra alcança os confins da terra e que todos, não somente via internet, que estão ligados a uma pregação, mas sim diretamente com você, contigo, ligados com todas as promessas que Tu destes, e nós podemos, em todo o mundo, Te agradecer por Tua graça. Eu Te agradeço que, por todos os irmãos que vieram para, irmãos e irmãs que vieram para a frente, que Tu os aceitaste a todos. Todos digam amém. 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 E agora nós cantaremos: este é o dia, este é o dia. Para isso, todos nós falamos amém, amém, amém. Todos nós agradecemos com vocês, preciosa irmã, também contigo. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a todos. Ele abençoe a todos. Recebam na fé. E agora algo ainda. Se alguém de vocês precisa de oração pessoal ainda, todos os irmãos da língua francesa vão a um irmão que fala francês, os alemães, para os, todos nas línguas distintas, aqui há irmãos que estão à disposição, e se há enfermos no nosso meio que precisam ser, querem ser ungidos com óleo, permaneçam aqui, venham para frente. Nós ainda vivemos nos dias da Bíblia. E cada palavra de Deus é sim e é amém. Agora pedimos que o irmão Schmidt ainda venha orar conosco. Grande Deus, a Ti seja gratidão e adoração, que também aqui nós, cada um que estamos aqui diante da Tua face, seja pequeno, seja grande, jovem ou idoso, que veio para frente para testificar de ter recebido a Tua palavra, ou que está também no meio da reunião, em todos os lugares, em todo o mundo. Senhor, nós te agradecemos por podermos ter recebido a promessa, e somos assim filhos da promessa, aqueles que receberam a herança através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, abençoe a cada um. Abençoe, Senhor Jesus, também. Acabei de me lembrar, o nosso irmão Painer. Senhor, abençoa ele, dá graça para ele e força para suportar, e ele verá o que ele creu. Nós te agradecemos e pedimos ainda mais uma vez, abençoes tu a todos que estão presentes e todos que ouviram e viram. Abençoe da riqueza da tua graça. Amém. Amém. Glória. Por favor, vão com a palavra para casa, João 1, tantos quantos o aceitaram, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, seja aqueles que creem no seu nome. Amém. E o outro de Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. O Senhor fez, Ele prometeu e nós cremos na promessa. Isso se tornou grande para vocês, isso?
Bóg cię błogosławi. Dziękuję bardzo.
Simplesmente muito bom. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Quem ainda fala coro?
Hande mich gesucht hat.